E vamos ao CBN Comportamento de hoje. Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Adriana, vamos falar de um tema hoje que eu já vi muita gente ter discussão com outra sobre a chamada incompatibilidade de gênios. Muita gente fala disso. Vou explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que é isso e até onde isso pode acabar com o relacionamento ou não.
Pois é. Quando a gente fala em incompatibilidade de gênios, essa frase foi inspirada lá nos gênios da lâmpada mesmo, né? Que cada um tem as suas capacidades, as suas atribuições, o seu diferencial. Mas na psicologia, o termo correto mesmo é incompatibilidade de personalidade. E essa expressão, ela pode representar que a gente é diferente, sim. Mas o problema não é necessariamente a diferença. É nós não respeitarmos a diferença. E muitas vezes o que acaba abalando os relacionamentos é justamente a gente colocar a culpa no gênio do outro, na personalidade do outro. É que essa terminologia a gente não tem, né? É mais terminologia mesmo de psicólogo e psiquiatra. Mas é a gente não conseguir compreender que existem diferenças entre o nosso comportamento e a nossa cultura familiar e a cultura e o comportamento do outro. E aí a gente não percebe que o que realmente vai prejudicando os relacionamentos, essa dificuldade na compreensão e principalmente no respeito para com a diferença.
Agora, quando a gente fala de respeitar a diferença, me parece que na atualidade isso é uma coisa cada vez mais difícil, né? Eu calculo que a resiliência é típica das gerações passadas, por mais que, é claro, tem algumas pessoas que são. Como é que a gente administra quando você tem alguém com você e essa dificuldade de você aceitar o gênio do outro? Tem hora que o outro começa a se impor também, e aí a coisa acaba levando a um atrito maior, que chega a uma ruptura.
Pois é, o grande problema é isso. Especialmente nos tempos de hoje, a gente anda muito ensimesmado, né? Achando que as nossas verdades, que os nossos valores, que a nossa forma de ver o mundo é a correta. Não existe o correto. Ainda bem, né? Já imaginou se o correto fosse gostar de amarelo? Coitado das pessoas que gostariam de preto ou de azul. Não existe o correto. Existe sim uma forma ética de se funcionar ou de se comunicar com o outro. E dentro dessa forma ética, obviamente, eu me vejo, mas eu me esforço para ver o outro. E nesse aspecto eu me separo do problema. E os relacionamentos, Gilson, eles funcionam muito, não quando uma pessoa está olhando para outra, apenas olhando e criticando como o outro é. É quando necessariamente a gente olha para o mesmo lugar. Então, o mesmo lugar, eu diria que seria um terceiro elemento, que é o relacionamento. Quando as duas partes se preocupam, de fato, em ter um relacionamento bom, abrindo mão, gastando tempo, explicando para o outro ponto de vista, querendo saber como é que o outro pensa, aí as coisas têm mais chance de funcionar. Tem gente que acha, tem gente que fala que os opostos se atraem. E por incrível que pareça, é verdade. Quando a gente está apaixonado, né, quando a gente se encanta por alguém, a gente busca uma certa complementariedade. Então, aquilo que o outro é diferentão da gente realmente chama a atenção e a gente se conecta. Mas a paixão vai embora, né? Estudos científicos dizem que em 18 ou 24 meses a paixão vai embora. Se a gente construiu alguma coisa nesse inteirinho, a gente pode exercitar o amor. E o amor, para ser exercitado, ele tem que ter respeito. Não é o amor que sustenta a relação. Gosto muito dessa frase. Não é o amor que sustenta a relação. É a forma de se relacionar que sustenta o amor. Ou seja, ambos compreendendo que temos nossas individualidades, mas que a gente olha para o terceiro elemento, que é a relação, e a gente abre mão em prol da relação.
Duas perguntas em cima do que você falou que eu fiquei curiosíssimo. Vamos lá, a primeira delas é exatamente isso que você estava falando. É possível alguém amar e não conseguir viver com outra pessoa?
Tranquilamente. Tranquilamente. Porque o amor é algo que vem de dentro de mim. O outro inspira. Mas eu preciso ter o amor dentro de mim. E eu posso ser uma pessoa extremamente empática. As pessoas que são empáticas, elas têm uma capacidade incrível de se colocar no lugar do outro. E mesmo que o outro seja cheio de defeitos, cheio de mazelas, a pessoa continua a amar. Mas não basta amar, não é verdade? Porque eu posso até encontrar predicados fantásticos no outro para continuar amando, mas e se o outro não colabora? Aí vai ser malhar em ferro frio. E você vai, pode até sair do relacionamento, e eu já acompanhei vários casos de pessoas que saíram do relacionamento, Gilson, ainda amando o outro. Mas com toda a consciência de que se o outro não quer e o outro não se movimenta, não vai adiantar nada continuar nessa relação. Eu vou estar cavando buraco na água.
Segunda pergunta, posso?
Opa, manda ver.
Você falou assim que os opostos se atraem, certo?
Exato.
Uma boa receita é procurar alguém igual a você.
Olha, uma boa receita, Gilson, é nós encontrarmos pessoas que têm objetivos parecidos com o nosso, que olham de uma forma sensível para a diferença do outro, que sejam companheiros, que deem liberdade de expressão para o outro. É, relacionamento é meio que jogo de quebra-cabeça. Ora a diferença estimula, ora a igualdade une. O importante é a gente buscar respeitar, ver de forma saudável a diferença do outro e a gente buscar sempre tentar conversar, comunicar. O carro-chefe das relações que dão certo é a comunicação. O carro-chefe das relações que não dão certo é a falta de comunicação ou a distorção na forma de se comunicar. Ó, a reflexão que eu vou deixar para todo mundo aí, para gente que é casada, que namora, que está enamorado, é, primeiro lugar, conheça a si mesmo, procura o autoconhecimento. Depois você pensa que tipo de relacionamento você quer ter. Conheça seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas dificuldades. É, perceba onde que vai tua tolerância, sua paciência, seu bom senso. Tem muita gente, Gilson, que está precisando visitar um psiquiatra e tomar um remedinho, porque tem um desequilíbrio químico. E aí a pessoa bota o incrível Hulk para fora, estoura, sem ela perceber o que ela está fazendo. E muitos relacionamentos, inclusive, são prejudicados por isso, por uma dificuldade química. Aliás, olha que tema bom para a gente conversar no nosso próximo encontro.
Ah, eu acho muito legal. Tá marcado. Dificuldade química, falar um pouco dessa dificuldade que as pessoas têm de se conhecer. Legal.
Vamos seguir nessa linha aí.
Tranquilo. Adriana, obrigado e até a semana que vem.
Até semana que vem, Jus, que todos possamos ter uma semana de bastante reflexão e de um olhar para si mesmo e, em separado, um olhar para o outro, reconhecendo que não é porque a gente é diferente que isso não é bom. Muitas vezes as diferenças podem ser complementares. Uma ótima semana a todos.